Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Começo por saudar a senhora Ministra da Justiça e a senhora Secretária de Estado para agradecer também a vossa presença e sublinhar a permanente disponibilidade e boa vontade com que corresponde às frequentes solicitações desta Comissão. Muito obrigado, Sra. Ministra. Hoje estamos aqui para satisfazer um requerimento do PSD e assim sendo, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Andréa Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, como já muito bem foi dito, requereu esta audição à Sra. Ministra da Justiça aqui na Assembleia da República, mal teve conhecimento do relatório do Comitê Antitortura. E fê-lo, naturalmente, com enorme sentido de responsabilidade e com enorme preocupação face à dimensão de todos os problemas que foram identificados nesse mesmo relatório e que, portanto, passo a expressão, foram relatados, bem como sobre as medidas que são enunciadas também no relatório e que estarão a ser, que são necessárias para a resolução e a dada importância de serem empreendidas. O PSD considerou naturalmente e disse-o que um relatório internacional é de facto muito pouco abonatório no que se refere essencialmente ao sistema prisional e vou passar a citar algumas situações que são enunciadas no presente relatório. O relatório fala no que diz respeito ao sistema prisional de prisões lotadas e com ratos, celas com menos de 3 metros quadrados por detido e sem as condições mínimas para um ser humano. De facto, esta é apenas uma parte do retrato negro que é pintado, de certa forma, que o Comitê enuncia para a prevenção da tortura e que faz, na verdade, das prisões portuguesas, referindo-se a elas como prisões onde se verifica, de facto, tratamentos desumanos. Estes senhores visitaram uma dezena de prisões e o Comitê Antitortura do Conselho da Europa encontrou alegações de maus-tratos por parte das forças de segurança, mas também, no que diz respeito a esta audição, instalações prisionais desumanas. O relatório fala, Sra. Ministra, de chapadas, murros, algemas demasiado apertadas em algumas detenções, fala também no problema crónico da sobrelotação, fala de falta de programas de reabilitação, fala também da falta de condições e de espaço nas instalações, dando exemplo do estabelecimento prisional de Lisboa, onde foram observados ratos nas celas, com celas frias, celas escuras, úmidas e em ruínas. Mas a verdade, e ultrapassadas também a questão propriamente das instalações prisionais e no que toca às suas condições, o relatório fala também na falta de respostas em termos de saúde. Aliás, é de facto um dos destaques da avaliação, vai mesmo para o apoio especializado. Aliás, o Comitê recomenda até o fecho, o encerramento da clínica psiquiátrica do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, exatamente por falta de condições. Aliás, é mesmo dito no relatório que Santa Cruz do Bispo é chamado hospital, mas que na verdade não é um hospital, mas sim uma prisão. Aliás, quem chefiou a missão a Portugal do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos, refere mesmo que, e entretanto, no que diz respeito às questões da saúde e no que toca à resposta do Ministério da Justiça relativamente a todas estas preocupações que são levantadas relativamente à saúde e às medidas que são enunciadas no sentido da sua resolução, diz que pelas respostas que recebemos, e estou a citar, não parece haver qualquer reconhecimento de que os prisioneiros que lá estão são doentes. No geral, ficamos muito satisfeitos com a explanação no que diz respeito a esta matéria, mas neste ponto em particular as explicações foram muito curtas e não ofereciam qualquer visão a longo prazo por parte do Ministério da Justiça. Não parecia haver um reconhecimento de que o estabelecimento não pode ser apenas encarado como uma prisão. Quer dizer, é um hospital, mas essencialmente trabalham lá guardas prisionais sem qualquer formação e, sobretudo, não estão no estado de espírito certo para lidar com doentes. Ou seja, está aqui demonstrada uma enorme preocupação com as questões da saúde e que, no fundo, com a conclusão explícita de que não encontraram por parte do Ministério da Justiça a visão que é necessária. E, portanto, e resumindo no que diz respeito à saúde, e volto a frisar, porque é de facto também uma área que nos preocupa, aquilo que é dito é também que, portanto, os relatores admitem que ficaram chocados com o que encontraram no Hospital Psiquiátrico de Santa Cruz do Bispo, que na prática não tem condições para dar um ambiente terapêutico aos detidos com problemas mentais, e esta constatação leva precisamente o Conselho da Europa a exigir que este hospital seja encerrado e que os detidos sejam transferidos para um verdadeiro hospital, havendo também relatos de maus-tratos neste hospital-prisão. Também no Hospital Prisional de Caxias há, segundo o relatório, falta evidente de condições para os doentes e, tal como em Santa Cruz do Bispo, encontraram-se muitos pacientes com claros sinais de excesso de medicação, discurso enrolado, movimentos retardados e sonolência. Ou seja, o Comitê contra a Tortura também ouviu relatos de pacientes no Hospital Psiquiátrico da Prisão de Santa Cruz do Bispo, colocados nus na solitária, algo que de facto é considerado uma prática degradante e que deve ser abolida de imediato. Portanto, Senhora Ministra, temos aqui em cima da mesa enormes preocupações no que diz respeito também às questões da saúde e que as medidas que o Ministério da Justiça enunciou no sentido de serem resolvidas não encontraram por parte do Comitê a aceitação devida, visto que não existe uma visão a longo prazo relativamente e para a resolução destas questões. Depois, a falta de segurança no EPL alarmou também esta delegação europeia. No estabelecimento prisional de Lisboa, que tem recebido de facto muita atenção mediática, também por conta da greve dos guardas prisionais às horas extraordinárias e dos distúrbios provocados pelos presos no dia 10, esta delegação europeia constatou, na verdade, uma enorme desproporção na relação de forças entre quem vigia e de quem é vigiado. Dizem mesmo que a situação de pessoal é a mais dramática das cadeias visitadas, exemplificando, 220 guardas são responsáveis por 1.260 prisioneiros, com turnos diários com 75 ou 80 elementos e uns 60 vigilantes de serviços no fim de semana também, podemos constatar e ler no relatório. A falta de condições de segurança também chamou a atenção neste relatório, quando da visita a Alabê tinha apenas 4 guardas ao serviço para 327 presos e em certas alturas do dia havia mesmo apenas dois guardos nessa mesma ala. Portanto, a recomendação desta delegação europeia vai no sentido, naturalmente, de que as autoridades portuguesas possam dar passos para contratar mais vigilantes. Portanto, aquilo que nós gostaríamos de ouvir por parte da Sra. Ministra era efetivamente medidas que tenham sido já implementadas ou, mais concretamente, aquilo também que o próprio Ministério da Justiça pode vir a fazer relativamente a esta situação tão preocupante e tão grave que é relatada pelo Comitê, uma vez que estamos a falar de uma área de soberania como a Justiça e termos, de facto, um sistema prisional que dá origem a situações desta natureza, é, de facto, preocupante, é grave, é inaceitável e é lamentável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Antes de pedir à Sra. Ministra para satisfazer as questões que a Sra. Deputada Andreia Neto suscitou, queria dar uma informação que deveria ter prestado no início da audição, relativamente ao debate que travamos aqui na Comissão de Assuntos Constitucionais, relativamente à apreciação do relatório do Comitê de Prevenção da Tortura. Nesse sentido, delineamos um plano de atividades que procura contemplar, sobretudo, duas grandes vertentes que ali são abordadas: a situação de pessoas encarceradas ou limitadas na sua liberdade, que diz, sobretudo, respeito ao âmbito do Ministério da Justiça, e indícios preocupantes, porque continuados ao longo do tempo, de abuso da força policial, que estarão, sobretudo, no âmbito do Ministério da Administração Interna. Nesse sentido, desenvolvemos um conjunto de atividades que passarão pela visita desses estabelecimentos prisionais, pela audição da Inspeção-Geral da Administração Interna e que redundarão, no final desta sessão legislativa, na realização de uma conferência. Eram informações pertinentes que lhe queria apresentar. Pediria então agora que se desfizesse as questões da Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada. Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Deputado Andreia Neto. O Ministério da Justiça, como calculará, partilha as preocupações que foram transmitidas neste relatório. E quer significar aqui que o relatório teve uma resposta, os senhores deputados conhecem a resposta portuguesa, foi uma resposta circunstanciada a todas as questões que foram suscitadas e muitas das questões suscitadas têm a resposta nas respostas que Portugal enviou e que obviamente não foram aqui consideradas. Mas eu queria dizer também uma outra coisa que é, o senhor deputado teve a gentileza de ler uma entrevista dada pela Júlia Cosma, que é a pessoa que desfiou a delegação. E, de facto, seguramente viu que a senhora Júlia Cosma reconhece os progressos que foram feitos por Portugal na área da justiça e reconhece, em geral, que a área da justiça identificou os problemas e que está a tomar iniciativas no sentido de os resolver. Eu diria que há um conjunto de problemas que, como sabe, são antigos e sistémicos. Se quiser, eu posso ler-lhe aqui as coisas que a senhora deputada leu. Eu leio-lhe aqui situações no EPL, a situação particularmente agravada nas baixas das alas A, das aulas B, C, D e E, por causa da umidade, falta de luz artificial e más condições, e onde foi observada a existência de ratos. Isto é o relatório do mesmo comitê em 2012. Depois, situação particularmente agravada nos baixos das alas, onde a iluminação das telas continuava muito deficiente e o cheiro nauseabundo dos WC se mantinha, bem como a existência de ratos. Isto é o relatório de 2013. E se quisermos falar da questão de Santa Cruz do Bispo, encontraremos também, já no relatório de 2012, uma indicação no sentido de que o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde conjugam esforços no sentido dos pacientes serem colocados em hospitais civis e uma recomendação no sentido da clínica ser fechada em 2012. Posto isto, E agora, Sr. Deputado, é só para lhe dizer que os problemas de que falou, a Sra. Deputada leu, referiu, é só para lhe dizer que isto não é novo neste relatório. E agora vou explicar-lhe o que é que o Ministério da Justiça fez ou o que é que está a fazer no sentido de alterar. Ora bem. E vamos agora então à questão do sistema penal e penitenciário. Nós sempre dissemos, Sra. Deputada, se me permitir, eu agora penso que é a minha vez. Nós sempre dissemos que, e reconhecemos que temos em Portugal um problema grave de encarceramento muito elevado. Taxas elevadas de encarceramento que estão relacionadas com o problema de sentencing. Portugal tem uma média de 138 presos por 100 mil habitantes, a Espanha tem 133, a Itália 86, a Grécia 90 e a França 99, por exemplo. O que é claramente contraditório com a estrutura da criminalidade que nós temos, que é essencialmente fundada em fenómenos de pequena e média criminalidade. Nós temos também, por outro lado, o maior tempo médio de encarceramento do Conselho da Europa. E, portanto, nós, o que significa que temos sempre uma população prisional não só elevada, como com tendência a permanecer muito tempo no espaço prisional. Como se recorda, considerando esse problema, é verdade que temos aqui um problema de sentença e que só pode ser resolvido a montante. Ou seja, nós precisamos de alterar as condições que fazem, não só com que haja este número tão grande de presos nos estabelecimentos prisionais, como também temos que criar condições para que o tempo de permanência das pessoas nos estabelecimentos prisionais seja eventualmente reduzido, obviamente de acordo com a dosimetria penal adequada. E, portanto, recordassem aos seus deputados que em agosto de 2017, por proposta do Governo, foi aprovada a Lei 94/2017, que veio eliminar, e essa proposta vai no sentido de várias sugestões que tinham sido feitas pelo Comitê da Tortura, a prisão por dias livres e a semidetenção e aumentar os casos de aplicação de prisão, de prisão no domicílio, executada no domicílio, com vigilância eletrónica. Ora bem, eu diria que essa iniciativa teve resultados e já tem resultados visíveis. Nós reduzimos efetivamente a população prisional e esse é um primeiro passo. Porquê? Porque todos os problemas que são colocados no relatório radicam, de facto, nestas questões que são questões essenciais. A primeira é a população prisional, a segunda é a questão da saúde prisional, e já lá vou à saúde prisional, e a terceira é a questão da humanidade, ou seja, do respeito pelos direitos fundamentais no interior do sistema prisional. Estas são as três questões-chaves que o relatório levanta. Depois, obviamente, nós podemos escalpelizar e ir ver questão a questão, problema caso a caso, se o caso foi resolvido. Mas, em termos gerais, aquilo que nos importa é resolver globalmente estes problemas do sistema prisional. E se nós os conseguimos resolver, depois, os epifenómenos que acontecerem são mais facilmente controláveis. E é por isso que a minha resposta, Sra. Deputada, não é uma resposta na casuística, mas uma resposta na perspectiva do sistema e daquilo que nós fizemos para intervir no sistema. E, portanto, eu dizia-lhes que nós, em 31 de dezembro de 2015, tínhamos uma população prisional global de 14.224 presos. Em 31 de dezembro de 2016, tínhamos 13.802. Em 31 de dezembro de 2017, 13.318. E a 15 de março, que é o último número que tenho, nós temos 13.306. Isto significa uma descida sustentada da nossa população prisional. Mas, simultaneamente, nós aumentamos a capacidade do sistema. E, portanto, estamos a trabalhar com base em duas lógicas que se complementam. Uma primeira lógica, que é a lógica de intervenção legislativa, tendente a reduzir o número de pessoas que entram no sistema, e uma segunda lógica, que é a melhorar as condições do sistema, criando mais alojamento, por um lado, e, por outro lado, fazendo obras de beneficiação. E, portanto, em dezembro de 2017, nós tínhamos no sistema menos 767 reclusos. E é possível dizer-lhe, quanto à questão da aplicação da Lei 94/2017, que se no ano todo de 2017 foram aplicadas 130 penas de permanência na habitação e estiveram em execução cerca de 70 penas, entre 21 de novembro, que é a data de entrada em vigor da lei, 21 de novembro de 2017, e 20 de março de 2018, foram já aplicadas 211 penas de permanência na habitação, o que significa que estamos a fazer um caminho sustentado de alternativas à pena de prisão, o que vai, obviamente, ajudar na questão da resolução da população prisional. A senhora deputada referiu-se depois a dois problemas que são também importantes para nós. E eu creio que, a memória não me falha, que apresentei há pouco tempo e discutimos aqui também nesta comissão o relatório que apresentamos relativamente à visão que temos de longo prazo para o sistema prisional. E creio que se recordarão que nessa visão de longo prazo para o sistema prisional nós incluíamos medidas que passavam, nomeadamente, pelo encerramento do Estabelecimento Prisional de Lisboa, do EPL, e pela construção de uma alternativa, que obviamente não será exclusivamente para o EPL, na margem sul. E estamos, efetivamente, a trabalhar nesse sentido. No que se refere às questões concretas suscitadas pelo Comitê da Tortura, quanto às condições do EPL, nós temos, obviamente, noção, os deputados irão lá, eu já lá fui, as condições do EPL, o EPL tem zonas de facto muito degradadas, nomeadamente a zona dos baixos, cuja exigência de encerramento vem sendo feita há muitos anos. Nós encerramos, efetivamente. Nós encerramos os baixos, nós temos desativadas as alas B, D e E dos baixos, temos a ala C, a ala A em obras e temos neste momento a ala C, na ala C temos 21 celas disciplinares que são utilizadas episodicamente, mas já não há, efetivamente, já não há presos alojados em permanência nos baixos. Era basicamente... Isso foi encerrado imediatamente a seguir à saída do Comitê. Aliás, na resposta, se vir a resposta que Portugal deu ao Comitê, essa indicação já aparece. Aparece essa indicação, aparece a indicação de que estas celas foram encerradas, os deputados irão lá e confirmarão isto, estão desativadas, apenas uma das alas, que é a ala A, está agora a ser reabilitada e, portanto, a previsão é de que, assim que for feita a reabilitação... Foi feita essa reabilitação que até a cela disciplinar passará a ser na ala A. E quanto ao estabelecimento prisional de Lisboa? É verdade que nós temos ali problemas graves de adequação. Isto está tudo verificado, está tudo explicitado no relatório que nós aqui apresentamos. Não é? E nós propusemos também no relatório que apresentamos e que eu vim aqui discutir medidas relativamente ao EPL, que são medidas transitórias, porque obviamente não teremos a solução do estabelecimento do Montijo dentro de um prazo curto. E portanto nós vamos fazer no EPL obras de conservação no sentido de criar condições de habitabilidade até termos uma solução para a totalidade dos presos do ETL. Mas, entretanto, é preciso significar que a situação que o Comitê de Prevenção da Tortura encontrou na altura em que cá veio, em setembro, outubro de 2017, não é a situação hoje, nem era sequer a situação em dezembro de 2017. Porque a lotação nessa altura do EPL era de 1.200 reclusos. Entretanto, em 31 de janeiro nós tínhamos 988 reclusos no EPL, em 21 de fevereiro 990 e em 15 de março 984. Isto significa o quê? Significa que tem estado a ser feito um trabalho importante e um trabalho concentrado de redução do número de reclusos no EPL. e de alguma tentativa de adequação do número de reclusos do EPL às zonas, às áreas disponíveis, ou seja, às áreas que tenham efetivamente melhores condições, que não são condições ideais, nós temos estabelecimentos muito melhores. O EPL é claramente, como se recordarão, do número de estabelecimentos que entendemos que eram para encerrar, o EPL é justamente um deles, porque consideramos que no EPL não tínhamos condições para reabilitar. Ou seja, a reabilitação do EPL é de tal forma dispendiosa e exigente que nós entendemos que devíamos abandoná-lo. Mas, em qualquer caso, estamos a trabalhar no EPL no sentido de criar condições de habitabilidade e estamos também a trabalhar no EPL no sentido de reduzir a população. E, portanto, se a senhora deputada vir, nós temos uma diferença de cerca de 300 reclusos entre a altura em que o comitê lá foi e a situação presente. 15 de março, 984 reclusos é a lotação que nós temos. Pronto, ok. Estava aqui, nós temos, obviamente, para além de mais, há um conjunto de intervenções que estão a ser feitas, que são intervenções de natureza urgente e indispensável, nomeadamente a central térmica, nomeadamente a remodelação de cozinha, mas penso que é relevante para aqui agora. Portanto, aqui a grande questão aqui que se colocava, e no EPL, estava muito centrada no problema dos baixos, o EPL são dois problemas, o problema dos baixos e o problema da violência relativamente a reclusos. Essas são as duas questões colocadas relativamente ao EPL. Eu falarei depois da questão da violência no seu conjunto. A senhora deputada colocou também o problema, e esse é um problema muito importante, de Santa Cruz, do Bispo e dos Inimputáveis. Ora bem. Eu gostava de dizer aqui que nós vamos ter, provavelmente, no futuro, problemas cada vez maiores relativamente à população prisional. Problemas que correspondem a um fenómeno que é um fenómeno conatural à generalidade da população portuguesa, o envelhecimento e a inversão da pirâmide etária. E depois, por outro lado, uma enorme prevalência de doenças incapacitantes. Portugal é o quarto país da OCDE com maior prevalência de demências. E se isto se aplica à população em geral, obviamente, tem também reflexo na população prisional que envelhece cada vez mais. Portanto, não se trata só, não é só o problema dos inimputáveis, é de facto o problema de uma população prisional com problemas graves de saúde mental. E, portanto, eu penso que essa questão, que é a questão da saúde mental no interior do sistema prisional, deve ter uma abordagem própria e uma abordagem específica, não pode ser tratada na casuística. E quanto a isso, como os seus deputados seguramente saberão melhor do que eu, o Plano Nacional de Saúde Mental previa... Nós temos nesse grande segmento, que é a questão dos problemas de saúde mental, nós temos, por um lado, os internamentos em estabelecimento de cura, tratamento ou segurança das situações de pessoas que praticam factos considerados crimes em virtude da anomalia psíquica. E aí temos a dimensão dos inimputáveis. E, obviamente, temos uma norma do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade que diz que quando a execução decorre em unidade de saúde mental não prisional, obedece ao disposto naquele código com adaptações que vierem a ser fixadas em diploma próprio. Mas relativamente ao problema geral da saúde mental prisional, o que nós temos é também a norma do Código de Execução das Penas que diz que os reclusos são, para todos os efeitos, utentes do Serviço Nacional de Saúde, tendo direito ao acesso ao serviço em condições idênticas às que são asseguradas aos demais cidadãos. A verdade é que o Código de Execução de Penas, na dimensão da saúde mental, não foi regulamentado e está a ser agora. Nós iniciamos o processo de regulamentação no sentido de haver uma definição mais clara, portanto, a clarificação da interação entre as duas áreas, a saúde e a justiça, nestes contextos em que as pessoas têm problemas de saúde mental, e nomeadamente nos contextos de inimputabilidade. Ora bem, nós temos feito um esforço consistente no sentido de encontrar respostas duradouras, não só para os problemas gerais de saúde no meio prisional, como também, especificamente, deste problema mais específico dos inimputáveis nos estabelecimentos prisionais. E o que temos neste momento em Santa Cruz do Bispo? Nós temos um total de 275 inimputáveis no sistema, sendo que uns estão nos dois estabelecimentos da área da Justiça que nós temos, portanto Santa Cruz do Bispo e depois aqui Caxias, e alguns outros estão em estabelecimentos hospitalares de ordem de natureza geral. A verdade é que, como eu disse no início, o Plano Nacional de Saúde Mental previa que houvesse 3 unidades de saúde mental forense, ou seja, de saúde mental dedicada a estas pessoas, no norte, no centro e no sul. Nós, neste momento, temos em Coimbra, temos Lisboa, aqui no Júlio de Matos, mas falta-nos a Valência no norte. E a falta dessa Valência no norte agrava claramente a situação de Santa Cruz do Bispo. Nós estamos a trabalhar, e temos trabalhado muito, com grande proximidade com o Ministério da Saúde, no sentido não só de, obviamente, regulamentar a lei, e a lei está a ser regulamentada com peritos das duas áreas, e, portanto, sairá seguramente a definição das interações que são necessárias, por um lado, como, simultaneamente, o Ministério da Saúde está, neste momento, a procurar intensamente identificar mais lugares nos seus próprios espaços de saúde mental para albergar pessoas portanto, na situação de inimputabilidade. Portanto, aquilo que pensamos, do ponto de vista das medidas que estamos a tomar, é que, por um lado, a senhora deputada leu e disse bem, o problema que é suscitado no relatório e que vem sendo suscitado há bastante tempo, e a dificuldade é clara, nós temos problemas, as dificuldades que temos na justiça são as que existem também na saúde. E, portanto, aquilo que o relatório vem fazer é recusar o modelo que atualmente temos, que é o modelo prisional no tratamento de inimputáveis. Ou seja, há aqui uma mudança de paradigma, se pode dizer. O relatório aquilo que diz é o tratamento de inimputáveis não pode ser feito num estabelecimento que seja essencialmente prisional. Tanto é assim que, se a senhora deputada fizer a comparação entre a leitura que o relatório faz de Santa Cruz do Bispo e de Caxias, percebe que relativamente a Caxias eles encontram adequação. Porquê? Porque Caxias está ligado ao hospital prisional e, portanto, é mais a dimensão saúde, mesmo se existe ainda a dimensão da segurança própria do sistema prisional. Santa Cruz do Bispo não. Portanto, aquilo que nos estão a pedir é um outro modelo. Compreenderão que eu não tenho, como chefe da Justiça e o Governo, não têm condições para fazer em 3 meses, em 4, num espaço muito curto, aquilo que nos é pedido, aquilo que vem sendo pedido a Portugal, como se vê, pelo menos desde 2010. Mas nós estamos a trabalhar nesse sentido. E aquilo que estamos a trabalhar com a saúde, no sentido de, ponto 1, se conseguir efetivamente criar uma estrutura de saúde mental forense no norte do país, que vai permitir depois drenar pessoas de Santa Cruz do Bispo, e há uma outra dimensão que é igualmente relevante e que não tem tanto a ver com o governo, que é a dimensão da revisão das medidas. Ou seja, nós temos o convencimento de que existem no sistema muitos inimputáveis cujas medidas não são revistas, eventualmente com o grau de periodicidade que seria desejável em função das decisões judiciais que não só determinam a inimputabilidade, como fixam a obrigação de revisão. No momento em que essas medidas passarem a ser revistas, nós admitimos que possa eventualmente haver pessoas que possam ser desligadas destes núcleos onde estão internadas e que possam eventualmente ter o apoio de unidades de saúde locais em regime ambulatório ou em regime de prova. Pronto. Portanto, é basicamente aquilo que pensamos e estamos a pensar também tomar uma iniciativa, obviamente, falando com os Conselhos Superiores, no sentido de se passar a fazer uma atenção mais, eu percebo que obviamente que há dificuldades, mas passar a haver uma atenção mais próxima relativamente à situação dos inimputáveis e à necessidade de revisão periódica da sua situação, com vista eventualmente naqueles casos em que deixa de existir perigosidade das pessoas serem colocadas em regime probatório e eventualmente serem apoiadas por unidades locais de saúde mental que existem e que podem eventualmente fazer esse serviço de apoio. Portanto, essa é a questão relativamente aos inimputáveis. Já fiz 20 minutos. Falta-me a violência. Eu peço desculpa. Eu vou agora tentar. Bem. Ora bem, portanto, as questões identificadas são EPL, condições, saúde mental e depois às questões associadas à violência. É óbvio que do ponto de vista normativo, do ponto de vista das circulares, do ponto de vista da formação que é dada aos guardas prisionais e do ponto de vista das reações que existem às denúncias relativamente a situações de violência, o sistema tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance para impedir que essas situações se verifiquem. Como viram, não só existe um regulamento que tem a ver com os meios com a utilização de meios coercivos em ambiente prisional, e esse regulamento deve ser respeitado, como foi feita agora uma advertência específica aos seus guardas prisionais no sentido de respeitarem as regras do regulamento. Mas mais, houve inclusivamente, no que diz respeito à questão da evidência física de lesões, uma circular no sentido de reforçar a ideia de que as pessoas, quando entram no sistema, devem ser observadas nas lesões que trazem e, quando estão no interior do sistema, devem ser observadas e deve ser feito o registro de qualquer lesão que evidencie, independentemente de elas referenciarem alguma ocorrência de alguma situação de agressão ou de violação dos seus direitos fundamentais com incidência em ofensas à integridade física ou à vida. Quanto aos casos concretos que foram referidos, todos os casos, como a senhora deputada sabe, tiveram, não só, portanto, foram todos respondidos e informados ao comitê. Há alguns casos, de facto, que na sua descrição são casos graves, e eu queria dizer-lhe que, ponto 1, houve inquéritos internos dos serviços. Esses inquéritos passaram para o serviço de auditoria e inspeção, todos. E mais, todos os casos foram participados ao Ministério Público com vista à investigação criminal. Portanto, isto significa o quê? Significa que nós trabalhamos na prevenção, na formação das pessoas e que também, ao nível da repressão, o sistema respondeu quando foi necessário. E agora, e nesta altura, considerando as preocupações do Comitê, que nós partilhamos? E nós partilhamos e a mensagem que temos sistematicamente enviado para o interior das prisões e para o corpo da guarda prisional, e eu penso que genericamente elas são conhecidas e são acatadas, é no sentido de que eles devem proteção àquelas pessoas e que aquelas pessoas têm que ser respeitadas na sua dignidade. Essa é a mensagem que nós temos sistematicamente passado. E isso, aliás, o Sr. Diretor Nacional, o Sr. Diretor-Geral, utiliza até a expressão tolerância zero relativamente às violações de direitos fundamentais no interior dos estabelecimentos. Mas é uma matéria que, obviamente, nos preocupa, é uma matéria relativamente à qual nós continuaremos a estar atentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sra. Ministra, queria cumprimentá-la, Sr. Secretário de Estado. Obviamente que para o parlamentar do Partido Socialista, o relatório do Comitê Europeu para a Proteção da Tortura dos Humanos e do CIPT, o relatório do CPT é, obviamente, da maior relevância. E como é da maior relevância, até por uma natureza, por uma questão, porque ele, obviamente, não é um dado novo que aparece na apreciação do sistema prisional, mas tem já uma certa constância e um certo tratamento ao longo do tempo. E, portanto, permite-nos até ter aqui uma visão, digamos assim, tanto para trás, retrospectiva, como também da evolução do que é que, aos olhos do CPT, tem sido o nosso sistema profissional. E isso convoca-nos desde logo, e antes, propriamente, de deixar aqui umas questões diretas à Sra. Ministra da Justiça, a fazer uma reflexão, porque não podemos deixá-la de fazer, face àquilo que ouvimos. Todos aceitando que estamos aqui com uma realidade que não é nova, aliás, esta matéria tem sido profundamente discutida, até neste Parlamento, e particularmente até na legislatura anterior, onde houve debates neste Parlamento, onde todos os partidos, todos os grupos parlamentares deixaram a sua expressão da sua preocupação sobre esta temática, mas há aqui de facto uma linha condutora, ou seja, pelo menos pela inversa, porque de facto na altura, e toma-se a cingir ao período de 2011 a 2015, o único partido que teve alguma dificuldade em conviver, pelo menos em sede parlamentar, com esta temática foi o PSD, que não conseguiu, nos debates, pôs em causa que houvesse problemas no sistema prisional. Mas pronto, eu penso que há coisas que são úteis, são muito úteis, e nomeadamente as curas da oposição fazem muito bem, porque quando nós mudamos de cadeira, conseguimos ter uma perspectiva mais, digamos, aberta do mundo e conseguimos, obviamente, ver coisas que noutros contextos não conseguimos ver. Aliás, e tocando aqui em três ou quatro questões que são essenciais, falou-se aqui da pressão e do elevado número de reclusos nos estabelecimentos. Aliás, foi um dos pontos da crítica e, pronto, compreendo a preocupação, mas a pergunta é, com que legitimidade o PSD, que teve a responsabilidade da política de justiça entre 2011 e 2015 e que soube números dos reclusos, eu só lhes mostrava este mapa. E isto é no famigerado EPL, que é muito falado aqui. Entre 2011 e 2015, foi sempre a subir. 1.146 em 2011, 1.278 em 2013, 2015 em 1.320. E, portanto, não ouvi, não conheço, não encontro... Aliás, encontro o registro da doutora Paula Teixeira da Cruz, que acha muito mal que se fale destas coisas. Esse é o registro que eu, de facto, encontrei. Mas agora encontro, de facto, grande preocupação do PSD, e é verdade, sem ter a capacidade de reconhecer, que de 2015 para 2017 houve uma redução de 25% de reclusos no estabelecimento prisional de Lisboa. E, portanto, e podemos também falar no país, não tem problema nenhum, isto não é uma questão estritamente do estabelecimento prisional de Lisboa. Este dado encontra-se no país. Estão aqui. Em 2011 tínhamos 105% de população prisional. Em 2015 tínhamos 113%. Mas agora temos 103%. É a diferença. Ou seja, uma redução de menos 10% com este governo. Portanto, sobre esta matéria, penso que os factos, os números, não deixam margem para grandes apreciações. Deixam, com certeza, pode estar de espírito, mas como disse há pouco, quem vê, só se vê aquilo que se quer e quando não se quer ver, não se vê. Mas já também se falou aqui de guardas prisionais, portanto, foi do fundo de vigilância, de segurança nas prisões. Também temos claríssimo sobre esta matéria a diferença em termos de... Em termos de número de guardas prisionais, houve um crescimento extremamente significativo e um reforço de guardas relativamente a 2015 de 15%. Portanto, ou seja, sim, ora bem, portanto, eu queria aqui... A questão não se trata em quem abre concursos ou deixa de abrir. A questão coloca-se em quem põe as pessoas efetivamente a trabalhar ou não. Essa é que é a grande diferença. Tiveram quatro anos para abrir um concurso. Nós tivemos dois anos para pôr as pessoas a trabalhar. É a grande diferença. Sobre esta matéria, penso, pronto, mas nós cada um agarra-se àquilo que tem e quem não tem mais terá que ficar com a abertura de um concurso. Tão só. E, portanto, lamento, mas é isso que temos. É isso que têm para dizer sobre o Estado da Justiça. Mas, entrando agora numa... Isto é só uma matéria para colocar as responsabilidades de cada um no seu devido lugar. Mas agora vamos ao relatório e vamos às coisas sérias, as coisas que são importantes perceber e perceber também, porque não vale a pena, e seria também, já que estamos a falar de seriedade na abordagem destes problemas, não vale a pena virmos aqui com as questões que estão colocadas no relatório tão só
temos por uma questão de até de honestidade intelectual, de assumir o que está no relatório, mas também ter a capacidade de reconhecer que foi, ou pelo menos eu tínhamos a obrigação de ler, as respostas que foram dadas relativamente ao governo português, relativamente a esse relatório. Nós trazemos aqui só uma metade de um problema, não é com certeza a forma mais correta de abordar o assunto. E, aliás, a Sra. Ministra da Justiça, sobre esta matéria, a Sra. Ministra da Justiça já teve abordado sobre esta matéria de chamar a atenção para as respostas. E se repararem, aliás, eu estive aqui a fazer um pequeno exercício comparativo, e repare, até que uma grelha que aqui tenho, relativamente ao extravio prisional de Lisboa e relativamente a Santa Cruz do Bispo, foram dos temas aqui comparados, todas as questões que estão hoje no relatório e que têm, obviamente, uma resposta do Governo, numas delas resolvidas, estavam elas já em todo o relatório de 2012, ou seja, em 2013. Ou seja, o que quer dizer que passaram-se 4 anos em que nada se respondeu e não se resolveu os problemas. Os problemas estavam recorrentes novamente em 2016. E agora têm-se respostas. Muitos dos problemas daqueles que eram suscetíveis de serem resolvidos estão efetivamente resolvidos. E agora, outros, obviamente, que já foram, como foi já aqui abordado, têm uma concepção conceptual, é uma abordagem conceptual, estamos a falar da questão da saúde mental, obviamente estamos a falar aqui de novos estabelecimentos prisionais, o próprio encerramento do instrumento do EPL de Lisboa, que está assumido já por este governo, portanto, esses estão em não é depois dos relatórios, aliás, o encerramento do Instituto do EPL já constava do programa do que foi aqui discutido, o encerramento do EPL já constava do plano que foi apresentado aqui nesta comissão e que nós discutimos. Portanto, nesta matéria não me parece que não é uma reação ao relatório, há uma estruturada de justiça relativamente ao sistema prisional, há respostas concretas, há soluções aos problemas concretos e, portanto, a abordagem da perspectiva que ela está a ser feita, na minha perspectiva pessoal e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não responde àquilo que os portugueses querem, que é a resolução efetiva dos problemas do sistema prisional. Não responde. É uma abertura sensacionalista, permita que me diga, um pouco cínica até, porque só quem não é capaz de reconhecer aquilo que não foi capaz de fazer é que consegue ter a abertura, o discurso que tem relativamente a esta matéria. Ouça, Sr. Deputado. Ouça. Mas...
Alguém interrompeu.
Pedi o favor de não perturbarem a intervenção do Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faça o favor de continuar, Sr. Deputado. Pedir que fosse breve.
Senhora Ministra, volto ainda às questões em concreto do relatório. Obviamente que há um conjunto de recomendações neste mesmo relatório. Uma delas, obviamente, eu tomei a liberdade e vou evidenciar algumas e que já têm aqui uma resposta, já foram dadas respostas ou outras que lhe pedi alguns comentários. O reforço dos guardas prisionais é, de facto, obviamente, uma das recomendações do dito relatório e, portanto, já se referiu aqui a resposta que está a ser dada, mas gostava também de colocar à Sra. Ministra, no fundo, a questão de se nos está em condições de garantir que este reforço corresponde, obviamente, a um reforço efetivo e não como algumas afirmações que têm vindo a ser feitas, que este reforço não corresponderá efetivamente a um aumento, mas estão só à substituição de pessoas que estão para sair. Portanto, gostava que, no fundo, nos desse alguma perspectiva sobre o balanço efetivo em termos de número e de acréscimo de guardas prisionais nesta vertente. A violência sobre presos e maus-tratos, obviamente já a expressão de tolerância zero foi aqui abordada, procedimentos disciplinares, portanto, pedia-lhe também, obviamente, a confirmação e que reiterasse no fim a abordagem deste princípio, portanto, que este de facto é uma questão que nos preocupa e não podemos conceber um sistema prisional onde esta matéria possa ser prática. A questão do EPL... A assunção da responsabilidade do princípio de que é para encerrar o conhecimento já do encerramento, nós temos até previsto uma visita para breve ao EPL de Lisboa, portanto teremos a oportunidade de constatar as respostas que o Governo já deu ao próprio relatório e portanto que as situações de facto, mas também lhe pedi um pouco mais, isto aqui é tentar, eu sei que é difícil, mas se é possível, temos uma perspectiva de médio prazo de como é que será o processo de implementação da substituição que levará ao encerramento do EPL. Nos cuidados de saúde, pedia-lhe também que, de alguma maneira, nos pudesse, digamos, perspectivar o que é que há em termos de evolução da relação com o Serviço Nacional de Saúde, porque nos parece que passará muito por aqui a melhoria destes cuidados de saúde, de uma boa relação e de um tratamento e do protocolo e de colaboração entre o Serviço Nacional de Saúde e os estabelecimentos prisionais, porque, obviamente, na nossa perspectiva, um preso não deixa de ser, é um cidadão com os seus direitos, e a resposta universalista do Serviço Nacional de Saúde também tem que ter expressão neste grupo de pessoas. As questões à volta que se colocam sobre a concepção da medicação, o tratamento, até há aqui algumas referências de medicação forçada que foram referidas, que existem em alguns nos estabelecimentos de, como Santa Cruz do Bispo. A pergunta, a senhora ministra já fez uma referência à concepção, obviamente, e a uma nova abordagem deste problema. Nós também vamos fazer uma visita a Santa Cruz do Bispo, dentro do plano de atividades da Comissão, mas pedi-lhe também aqui que, de alguma maneira, pudesse ser mais precisa na questão da casuística, na resposta do que é que já se fez na perspectiva de Santa Cruz do Bispo em relação a este problema. E eu queria terminar, Sra. Ministra, com uma pergunta que é esta. Depois daquilo que dissemos e depois do que já disse aqui, depois destas recomendações sobre este relatório, que estão neste relatório, tendo em consideração as ações que até já são referenciadas, e aquelas que desencadeou, e portanto a natureza de que estes relatórios são, digamos, são sistemáticos, prevalecem no tempo, a minha pergunta é se está em condições de nos dizer, de uma forma de nos garantir, que se, num próximo relatório não vamos ser confrontados com aquilo que acontece hoje, ou seja, aquilo que estava em 2013, que aparece em 2016, com certeza, se daqui a 2017 ou 2018, ou daqui a 2019, tivermos um novo relatório, se haverá outra vez a mesma, no fundo, a mesma repetição dos factos que aconteceram com o governo anterior, que seja em 2011 e em 2013 e em 2016, verificou-se que nada aconteceu de diferente. E, portanto, no fundo é a perspectiva de que tem do resultado das medidas que estão a implementar e daquelas que poderão ainda vir a implementar na perspectiva de resolver globalmente estes problemas e garantir que o sistema prisional seja, obviamente, o mais justo e o mais cuidado possível em relação à preservação dos direitos humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia. Senhora Ministra, o relatório do Comitê para a Prevenção da Tortura e dos Maus-Tratos do Conselho da Europa é uma vergonha para Portugal, e nisso estaremos certamente todos e todas de acordo. E eu creio que quem aqui, enfim, quem tiver seguido ou quem vier a seguir o debate em que estamos, só terá razões para se preocupar, porque os dois intervenientes, os dois grupos parlamentares até agora intervenientes no debate, dizem, bom, este é um relatório de 2018, depois diz-se, não, este relatório é igual no essencial ao de 2015, outro dirá, é igual no essencial a 2013, e outro dirá, em tréplica, é praticamente igual ao de 2010. E a verdade, Sra. Ministra, é que todos têm razão. Todos têm razão. E esse é que é o enorme problema. E, portanto, enquanto continuarmos a debater esta matéria numa lógica de passa-culpas, eu creio que não avançaremos. E, portanto, a minha primeira observação é essa, por uma razão muito simples. É que o resultado principal deste relatório, no que ao sistema prisional diz respeito, é o de que, em Portugal, uma parte importante do tratamento prisional é qualificado por uma organização com o crédito que tem o Conselho da Europa como equivalente à tortura ou apenas degradantes ou desumanas. E, portanto, essa situação é aquela que está diante de nós e nós temos, efetivamente, que a saber ultrapassar. Duas notas adicionais e termino. Em primeiro lugar, é evidente que o escândalo que o PSD aqui vem demonstrar só pode ser um escândalo com o próprio PSD. Sobre isso, não creio que ninguém tenha a menor das dúvidas. E eu compreendo, aceito, acho que deve ser assim, acho que é salutar que assim seja. Porque, na verdade, as grandes pechas do sistema prisional, e são tantas, mas a saber, em primeiro lugar, a degradação profunda do edificado, de que o EPL é apenas uma demonstração mais crua, digamos assim. O desinvestimento na reinserção social, com carreiras paralisadas, com profissionais profundamente desmotivados, como certamente todas e todos sabemos. E a situação na área da prestação dos cuidados de saúde, seja na área da saúde mental, seja nas demais áreas de prestação de cuidados de saúde. Tudo isto, evidentemente, é o dia-a-dia de um sistema prisional, continua, desgraçadamente, a ser o dia-a-dia de um sistema prisional e, da nossa parte, só pode haver, digamos, todo o empenhamento e a junção de todas as forças, sem limite para este efeito, para que haja uma correção urgente. Mas permita-me, Sra. Ministra, que também lhe diga que olhe com alguma preocupação para a sua referência a que a situação de relacionamento com o Serviço Nacional de Saúde é idêntica para os reclusos, enfim, para a população prisional e para os demais cidadãos. Altamente preocupante para os demais cidadãos, porque a prestação de cuidados de saúde no sistema prisional é, neste momento, de uma fragilidade e de uma falta de qualidade muito preocupante. No dia 6, próximo, virá ao plenário um projeto de resolução do grupo parlamentar que aqui represento, que recomenda ao Governo o fim da prática de outsourcing em matéria de prestação de cuidados de saúde no sistema prisional. Porque o que está em causa é também, não é só, mas é também uma desqualificação absolutamente inaceitável das condições de trabalho de quem, pessoal médico e pessoal de enfermagem, presta cuidados de saúde nas nossas prisões. Com uma falta de direitos absolutamente inqualificável num Estado de Direito e com níveis de remuneração que, enfim, que raiam o obsceno. E, portanto, estou muito confiante, depois de ouvir o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que este projeto de resolução fará o seu caminho e teremos, finalmente, condições para uma, digamos, uma prestação de cuidados de saúde com profissionais motivados, remunerados com justiça, e isso é muito importante. Finalmente, uma última nota. A Sra. Ministra diz, e muito bem, que estes são problemas antigos e sistémicos. Foi a expressão que a Sra. Ministra utilizou e ela é certa. E esse é justamente o nosso problema, é que são problemas antigos e sistémicos. E queria dizer-lhe, Sra. Ministra, que olho com a maior das preocupações para os sinais que têm sido dados recentemente de, relativamente à correção desta situação. O relatório sobre, digamos, o sistema prisional, pondo assim as coisas, que foi apresentado pelo Governo em setembro do ano de 2017, é um instrumento da maior importância. Ele vem na sequência do programa do Governo e na sequência de uma proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda para o Orçamento de 2018. Para o Orçamento de 2017. A nossa preocupação, Sra. Ministra, é justamente sobre a questão da implementação, porque o relatório e o programa, digamos, da ação que nele está incluído é, do nosso ponto de vista, positivo. Podemos discutir, naturalmente, aspectos de conteúdo, mas é globalmente um instrumento positivo. O problema está em que, na sua implementação, esse relatório, até agora, tem sido um relatório que, como a Sra. Ministra diz, contém uma visão de longo prazo, mas no curto e no médio prazo continuamos com um vazio muito preocupante. O Bloco de Esquerda apresentou, só para dar um exemplo, apresentou uma proposta que não teria implicações orçamentais de nenhum tipo, para o orçamento de 2018, no sentido de se abrirem procedimentos concursais para obras, abrir procedimentos concursais. Portanto, não assumir agora, no ano orçamental presente, qualquer responsabilidade de natureza financeira. Procedimentos concursais para as obras de requalificação urgente de estabelecimentos prisionais, ou seja, pondo de lado quer o encerramento de estabelecimentos prisionais, quer a criação de novos estabelecimentos prisionais. Portanto, as obras mais urgentes. E a abertura de procedimentos concursais para a contratação de um número, digamos, mínimo de técnicos de reeducação e de técnicos de reinserção social. Esse teria sido um sinal da maior importância para levar este relatório a sério. A nossa preocupação vem do facto desta proposta ter sido reprovada com os votos conjugados do partido que hoje traz esta questão ao debate da Comissão, do Partido Socialista e do CDS. E, portanto, Sra. Ministra, enfim, sem lhe fazer uma pergunta muito delimitada, queria, mais do que tudo, exprimir-lhe a nossa grande preocupação com esta situação e, designadamente, também com a situação de resposta que até agora o Governo deu e em boa hora a deu, mas ela continua a ser, neste momento, apenas um horizonte de longo prazo, mais do que uma prática de correção daquilo que é essencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, o retrato já aqui foi feito de prisões lotadas e com ratos, com celas de menos de 3 metros quadrados, com uma lotação a 140%, com um rácio de guardas por recluso insuficiente. E esta é uma realidade, Sra. Ministra, que infelizmente todos conhecemos e também infelizmente não é de hoje. Isso mesmo já foi dito pela Sra. Ministra e é um facto e os factos são para ser assumidos. Sra. Ministra já se pronunciou várias vezes e agora aqui mesmo dizendo que este relatório não espelha já o momento atual. Também sabemos que isso é verdade, mas também sabemos que se em 2013 e em 2016 isto era dramático, hoje em dia continua péssimo, Sra. Ministra, e é isso que nós temos que atender, é que tudo continua mal. E se tudo continua mal, o que se tem que fazer é resolver. E é isso que não se está a ver ser inteiramente feito. Em algumas matérias estão a ser feitas algumas coisas, não negamos, mas em algumas essenciais não está, Sra. Ministra. E eu aqui ia por partes. Quanto à sobrelotação, nós lemos notícias de jornais em que a Sra. Ministra se pronunciava dizendo que não havia já sobrelotação nas cadeias portuguesas. E será verdade no cómputo geral, como agora mesmo sinalizava a Sra. Ministra. Mas sabe bem, e sabe tão bem como eu, que isto não é verdade se formos ver especificamente a realidade de cada uma das cadeias portuguesas. Em algumas, de facto, o rácio é bom, noutras é péssimo. E há, de facto, sobrelotação, por exemplo, e dou-lhe só dois exemplos aqui, mesmo no estabelecimento prisional de Lisboa, de que há pouco falava o Sr. Deputado Fernando Anastácio, com a descida que houve, é verdade que houve, continua a haver sobrelotação de pelo menos mais cerca de 150 presos, o que não é despiciente, são mais 150 pessoas dentro de um espaço, e isso não deve ser desconsiderado. E em Custóias, então, a situação é absolutamente caótica, Sra. Ministra, como sabe. Em Custóias há mais 600 presos do que aquele que é o número previsto para a lotação do estabelecimento prisional. E, portanto, não podemos dizer genericamente que já não há sobrelotação, porque nós sabemos que há, e essa sobrelotação é dramática em algumas cadeias. E, por isso, dizer aqui ao Sr. Deputado Fernando Anastácio que nós não podemos ver só a realidade como queremos, é verdade, e concordo com o Sr. Deputado, mas também não podemos usar os números como nos dá jeito. Convém que os usemos com toda a seriedade. Quanto à saúde, a Sra. Ministra disse-nos aqui que os reclusos têm idêntico acesso ao SNS em relação aos demais cidadãos. É verdade isso, Sra. Ministra, mas a Sra. Ministra também terá consciência que no ano passado, em 2017, não foram feitos cerca de 200 exames por reclusos por não poderem ser transportados aos estabelecimentos de saúde, por não haver guardas prisionais suficientes para os encaminharem para os estabelecimentos de saúde no sentido de fazerem esses exames. Portanto, têm condições idênticas no papel, porque depois, na prática, não conseguem ser transportados porque não há guardas prisionais suficientes para o fazerem, porque, ou bem que ficam a assegurar a segurança dos estabelecimentos prisionais, que ainda assim vai sendo debilitada, mas já lá vou, ou bem que estão a transportar doentes e pessoas para fazerem exames. E, portanto, as condições são idênticas só no papel, Sra. Ministra, isto é uma coisa que tem que ser resolvida. Depois é a questão da administração dos medicamentos, de que já aqui falamos várias vezes, a Sra. Ministra e eu já tivemos esta... já falamos disso. Muitas vezes a Sra. Ministra já aqui anunciou também que iriam entrar 24 enfermeiros e 12 médicos, que ainda aparentemente não entraram, e também já nos disse que durante o ano 2018, caso o Ministério das Finanças o autorize, entrarão mais. O que eu gostava, Sra. Ministra, de perceber é quando exatamente entram os que já foram anunciados por diversas vezes e quando entrarão mais aqueles que fazem falta, que de facto não estão a entrar. Pois quanto à segurança, a Sra. Ministra também disse que o rácio de guardas prisionais, hoje em dia, é suficiente para assegurar o mínimo. E o mínimo é a segurança dos estabelecimentos prisionais. Estas também são declarações da Sra. Ministra prestadas a um jornal há dias. E nós sabemos que não é exatamente assim, Sra. Ministra, que há vulnerabilidades, peço desculpa, e fragilidades do sistema que começam a ser aproveitados pelos reclusos. E a Sra. Ministra tem consciência também, seguramente, que não está a ser feito, por exemplo, o batimento de grades dos ferros, batimento de ferros nas grades todos os dias por falta de guardas prisionais, e também sabe, como nós sabemos, porque isso é público, que às vezes as torres de vigilância têm que ser desativadas porque não há guardas suficientes na mudança dos turnos. E o novo horário não veio resolver esse problema, antes, pelo contrário, veio agudizá-lo. Depois temos os problemas que nós conhecemos de Santa Cruz do Bispo, porque a Sra. Ministra já disse que não serve e que está a procurar alternativas. O problema do EPL, os baixos continuam a ser usados todos os dias para as penas disciplinares, a Sra. Ministra também já aqui o admitiu, portanto eles não foram completamente desativados neste momento porque para as sanções disciplinares os baixos continuam a ter que ser usados, isso é uma coisa que tem que se resolver urgente e rapidamente. E portanto, Sra. Ministra, deixava-lhe aqui algumas perguntas depois destas considerações para que este estado de coisas, que é mau, continua mau, poder ser resolvido o mais depressa possível. E a minha primeira pergunta é óbvia e é a seguinte, Sra. Ministra, que solução alternativa específica tem para estes casos concretos, para além da questão da margem sul, de que já nos falou, do estabelecimento prisional na margem sul, de que já nos falou, e que datas concretas temos para a resolução destes problemas? Porque muitas vezes ouvimos anúncios, mas poucas vezes vimos efetivamente alterações no terreno. Depois perguntar-lhe também para quando os concursos, efetivamente, quer dos guardas prisionais, sabemos que entrarão agora os 400, que não, já não são 400, são 375, porque já saíram alguns para outros concursos do Estado, saber quando será aberto novo concurso, e nós sabemos que os concursos demoram muitos anos e as apresentações começam a verificar-se, e isto pode ficar dramático outra vez daqui a 2 ou 3 anos, Sra. Ministra, portanto, saber para quando novo concurso, porque sabemos que, a efetividade de funções de novos guardas acontecerá daqui a 4 ou 5 anos, e portanto era importante que este ano se abrisse outro concurso, gostávamos de saber exatamente quando, e para quando especificamente outros concursos para médicos e enfermeiros, porque sabemos que aquilo que a Sra. Ministra já anunciou foi aberto há 2 anos e há 2 anos continuamos a esperar por estes médicos e enfermeiros que tardam em chegar aos estabelecimentos prisionais. Depois, Sra. Ministra, também gostava de perceber uma questão relativamente ao horário de trabalho. Nós sabemos que foi implementado um novo horário de trabalho em 6 estabelecimentos prisionais. O que eu gostava de perceber é se vai haver aqui um alargamento do novo horário de trabalho a todas as cadeias em abril, como foi prometido e como foi dito, ou se este alargamento só vai ser feito posteriormente e porquê? Porque aparentemente este horário não servirá. E, portanto, gostava de perceber se, de facto, o horário vai ser alargado já em abril. Depois perguntar-lhe também, Sra. Ministra, deixar-lhe aqui uma outra questão que tem a ver com as apreensões feitas no interior dos estabelecimentos prisionais. Chegou-nos a nota de que estão a ser feitas menos apreensões este ano dentro dos estabelecimentos prisionais, perceber se isto é verdade, se não, e se comparativamente com o ano passado até este momento foram feitas mais ou menos apreensões dentro das prisões. E depois perguntar-lhe, Sra. Ministra, se está em condições de garantir que todas as condições de segurança dentro das cadeias e todos os procedimentos de segurança, peço desculpa, estão a ser cumpridos todos os dias, escrupulosamente ou não, ou se de facto há aqui alguns problemas nesse domínio. Finalmente, Sra. Ministra, seguramente conhecerá os projetos que o CDS apresentou no início deste mês de março relativamente a esta matéria. Falo da lei da programação, de um projeto de lei que preconiza uma lei de programação dos investimentos no parque prisional, no seguimento do relatório que aqui foi apresentado pelo Governo, com distribuição por ano dos projetos e montantes a tratar, e também do relatório anual sobre o sistema prisional que o CDS propõe seja feito à semelhança do relatório que é feito para o sistema de segurança interna português. E o que lhe perguntava, Sra. Ministra, é se está disponível ou não para acolher estes projetos de lei do CDS, se entende que estes projetos de lei devem avançar, se fazem falta ou nem por isso, e qual é a sua opinião sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. O grupo parlamentar do PCP não vai ter possibilidade de colocar as suas questões devido a compromissos do Sr. Deputado António Filipe, que me pediu para transmitir à Sra. Ministra. Pedi agora à Sra. Ministra para esclarecer as questões que, no âmbito do requerimento do PSD que justificou esta audição, entenda pertinentes. Sra. Ministra, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigada pelas questões que suscitaram e que me vão permitir esclarecer aqui um conjunto de situações. Em primeiro lugar, eu queria dizer que constitui uma enorme preocupação do Governo e do Ministério da Justiça em particular a questão das condições de vida no âmbito do sistema prisional. Nós temos, eu diria que dificilmente se pode viver num quadro de responsabilidade e responsabilidade política e institucional se não sem nenhuma inquietação relativamente àquilo que se passa atualmente no sistema prisional e às dificuldades que são identificadas no sistema prisional. Mas, posto isto, quero também dizer que quer o Governo, quer este Parlamento, têm, de facto, dedicado muito tempo, pelo menos nesta legislatura, à questão prisional. Quer dizer, eu penso que esta é, seguramente, a terceira vez em que aqui venho falar especificamente sobre questões do sistema prisional. E penso também que o Governo, com o apoio deste Parlamento, deu passos muito importantes no que diz respeito à identificação dos problemas e à identificação também das soluções de futuro para todo o sistema. Eu acho que nós não podemos trabalhar muito com base em respostas casuísticas, mas que temos uma enorme obrigação, e temos todos, e aqui o Governo em particular tem obrigação, de relativamente àquilo que são as definições que fez e aos compromissos que assumiu, encontrar formas de os credibilizar e de os executar. E nessa perspectiva, eu queria regressar ao relatório que foi feito, que é um relatório feito pelo Governo na sequência que se radica numa obrigação imposta pelo programa do Governo, que foi reforçada por uma proposta do Bloco de Esquerda, que fez incluir no Orçamento de Estado para 2016. E, portanto, da leitura desse relatório, resulta a identificação, eu diria que resulta quase em espelho, a identificação com os problemas que aparecem hoje diagnosticados no relatório do Comitê de Prevenção da Tortura e também aparecem propostas de solução. E sobre isso, a senhora deputada Vânia Dias da Silva não está aqui. Eu disse já aqui na audição em que estive a propósito desse relatório que, na credibilização desse relatório e, sobretudo, na identificação de meios de concretização das propostas que lá estão feitas, o Governo vai apresentar uma lei de programação das infraestruturas da justiça que não abrange só o sistema prisional e a área prisional, mas abrange todas as outras dimensões. E quero também dizer que as propostas que estão no relatório e as prioridades que foram definidas e que eu aqui especifiquei, eu quando estive nesta casa e exatamente nesta comissão, especifiquei que as nossas prioridades em matéria do relatório que aqui apresentamos passavam, ponto 1, por Ponta Delgada, ponto 2, pelo EPL, e ponto 3, por Santa Cruz do Bispo. E relativamente ao EPL, que é concretamente aquilo que está aqui referido, a previsão que nós temos é de construção de uma alternativa na outra margem, para a qual já estamos a trabalhar, para a qual temos já a identificação até de localização possível, mas, simultaneamente, e enquanto isso não acontece, a ideia que temos e que está neste momento, já a ser, cuja execução está a ser trabalhada, é de ir retirando pessoas do EPL e colocar em estabelecimentos limítrofes, aumentando a capacidade de estabelecimentos limítrofes, nomeadamente em Sintra e no Linhó. E, portanto, e Tires. E, portanto, trata-se de temporariamente, enquanto não tivermos a solução construtiva na outra margem, que foi aquilo que nós definimos, retirarmos pessoas, irmos esvaziando o EPL e colocando as pessoas em estabelecimentos próximos, porque obviamente a questão da proximidade é relevante, na medida em que seguramente se trata de pessoas que têm a ver com a área metropolitana, estabelecimentos próximos, no sentido de nos permitir desativar o EPL, dadas as condições que o EPL tem. Mas disse também, isso não nos inibia de estar a fazer no EPL as obras mínimas indispensáveis. Nós estamos designadamente a fazer, porque para além das questões que foram aqui levantadas, há outras questões, por exemplo, a questão das visitas. É notório que nos dias de visita no EPL há filas enormes de pessoas no exterior. Nós estamos a construir no interior do EPL um espaço de proteção das pessoas para efeitos de visitas, que é, aliás, um espaço que terá simultaneamente um espaço para visitas íntimas. Então significa que nós temos estado a trabalhar nos limites da capacidade do sistema, no sentido de, ponto 1, minorar as maiores dificuldades. Ponto 2, encontrar soluções definitivas em termos de futuro. Foi aqui colocada a questão da segurança. A senhora deputada Vânia Dias da Silva não está. Pronto. A questão dos. Mas eu, pronto, eu falo na mesma, não dá. Relativamente à questão dos guardas prisionais. E a preocupação que existe, que é legítima, de que nós não estejamos apenas a repor os efetivos que, entretanto, saíram por aposentação, por outras razões, mas que estejamos efetivamente a melhorar as condições do corpo da guarda prisional. Ora bem, relativamente aos novos guardas prisionais que vão entrar, e acho que não vale a pena entrarmos na discussão de quem começou, quem acabou, quem esteve no meio, não nos leva a lado nenhum. O importante agora é resolver os problemas. Mas aquilo que é possível dizer é que no dia 23 de abril vão tomar posse 388 guardas prisionais. E é possível também dizer que no cómputo entre entradas e saídas de guardas prisionais, entre novembro de 2015 e dezembro de 2017, nós ficaremos com mais 312 guardas efetivos do corpo da guarda prisional. Portanto, não se trata apenas de suprir as necessidades resultantes de saídas que ocorreram, mas trata-se de reforçar efetivamente o corpo da guarda prisional. Depois perguntaram-me se isto era suficiente. E nós dizemos, não, temos a noção de que isto não é suficiente. No relatório, se os seus deputados virem com atenção a previsão que nós fazemos no relatório que aqui foi apresentado, nós prevemos a 10 anos medidas que passam por, ponto 1, o reforço das condições técnicas de segurança. Porque, sobretudo nos grandes estabelecimentos, é possível, através do reforço das condições técnicas de segurança, melhorar os meios de segurança passiva. E dissemos também nesse relatório que a previsão que tínhamos era de um aumento de 200 guardas prisionais. E digo agora também aqui que já iniciamos o processo para recrutamento de mais guardas prisionais. Agora, se me perguntarem quando é que o processo estará concluído, eu não tenho uma data para lhes dizer. Em qualquer caso, é claro para nós que os efetivos que atualmente temos não são suficientes, que o tempo entre a introdução de meios de segurança passiva e, digamos que, as saídas de outros guardas, vai ser necessário aqui haver uma intervenção e, portanto, nós vamos reforçar efetivamente o corpo da guarda prisional na dimensão necessária à segurança. Eu não sei de onde saíram as indicações de que não se faz o conto, de que não se faz o batimento, não tenho nenhuma indicação nesse sentido, não sei qual é a fonte, não quero crer que as coisas assim sejam. Há a responsabilidade dos diretores dos estabelecimentos prisionais, em primeira linha, há depois responsabilidades intermédias e responsabilidades superiores ao nível da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, e eu não quero crer que, efetivamente, estas medidas, que são medidas de segurança essenciais em qualquer estabelecimento prisional, não estejam a ser cumpridas. Outra questão que foi aqui suscitada e que por vezes aparece aflorada é a questão da rácio, da adequação da rácio. Ora bem, nós neste momento aqui o que temos em termos de guardas prisionais é uma rácio de 3.5 guardas prisionais recluso. Ora bem, e esta rácio de 3.5 corresponde à média do Conselho da Europa. E, portanto, não tenhamos, percebo que nós precisamos de guardas, percebo que precisamos de fazer, eventualmente, uma distribuição melhor dos guardas por estabelecimentos, mas a nossa rácio não é uma rácio que nos deixa em má situação. Os problemas que nós temos, eu diria que têm bastante mais a ver, eventualmente, com a gestão do pessoal, e nem sequer nesta dimensão. Nós aquilo que precisamos de reforçar é a capacidade de ressocialização e de reforçar os meios de segurança passiva no interior dos estabelecimentos. É essa a leitura que fazemos, foi esse o diagnóstico que fizemos no relatório que aqui apresentamos, e é nesse sentido que nós temos estado a trabalhar. As questões relacionadas com a saúde prisional. Eu quero tornar aqui claro que aquilo que disse não foi que neste momento, eu não disse que neste momento, que as pessoas que estão no interior do sistema prisional tinham o mesmo tratamento, do ponto de vista das questões de saúde, que as pessoas que estão cá fora. Não. Eu limitei-me, aquilo que fiz foi limitar-me a ler o normativo do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade que impõe isso, ou seja, que atribui às pessoas esse direito. E, portanto, aquilo que nós temos estado a fazer é, em articulação com o Ministério da Saúde, identificar as condições que permitam aproximar mais a situação no interior do estabelecimento, ou seja, o acesso dos reclusos à saúde, aproximá-la mais daquela que tem as pessoas cá fora. E quero também dizer outra coisa. De facto, nos últimos anos houve um recurso crescente ao outsourcing em matéria de saúde prisional. E isso gerou dificuldades que estão hoje identificadas. Dificuldades associadas, eventualmente, a questões da remuneração dos trabalhadores, dos médicos e do pessoal da enfermagem, e depois uma grande rotação ao nível dos estabelecimentos que não permite que haja um acompanhamento adequado dos reclusos. E nessa perspectiva, nós, o que temos estado a fazer é justamente o contrário. A nossa perspectiva neste momento é nós precisamos de recrutar mais gente para o interior do sistema. Precisamos ter gente em permanência no interior do sistema. E, portanto, neste momento está aberto um concurso para 16 médicos e 24 enfermeiros. O concurso está a decorrer. Já houve, em algumas, obviamente são especialidades diferentes, relativamente a algumas das especialidades o concurso está concluído, nomeadamente na parte da psiquiatria está concluído, medicina do trabalho também está concluída, há algumas valências em que não está ainda concluída, infelizmente temos valências em que o concurso ficou deserto, mas estamos a trabalhar com a saúde no sentido de se identificarem profissionais que estejam disponíveis para trabalhar no sistema. Porque eu também percebo que a dureza ou a diferença das condições de trabalho no sistema de saúde e no sistema prisional fazem com que um profissional de saúde que está habituado a trabalhar no seu habitat não esteja muito disponível para ir nas mesmas condições remuneratórias trabalhar no sistema prisional. Isto tornou-se relativamente transparente e cristalino. Mas estamos a trabalhar com a saúde. Estamos a trabalhar com a saúde no sentido de mobilizar pessoas, até individualmente, pronto, para para trabalharem no interior do sistema, no sistema prisional. Até porque as experiências que nós temos das pessoas que ainda estão no sistema são positivas. As pessoas que estão no sistema e que conhecem o sistema têm a noção de que, apesar de tudo, conseguem trabalhar no sistema com condições que podem muitas vezes não ser as melhores, mas que não são condições degradantes. E, portanto, é a ideia de que no sistema prisional se trabalha em condições degradantes não é de facto correta, e nós temos estado a tentar desfazer essa ideia. Queria, isso, e depois de entrarem, de facto ficam. Queria chamar a atenção para uma outra coisa. Pronto. Nós temos neste momento, para além do concurso que está aberto, nós temos pedidos de autorização de contratação de mais gente, nomeadamente 21 enfermeiros e 27 médicos. Relativamente à outra dimensão, que é a dimensão de reinserção social, de que eu falei há bocadinho e que nós consideramos que é também efetivamente muito relevante, eu queria chamar a atenção para a circunstância de nós termos admitido pessoas em 2016, em 2017, e de termos pedido autorização para admitir pessoas agora em 2018. Ou seja, nós partimos de uma base muito má. O quadro, de facto, inicial com que nós trabalhamos é muito mau. Mas se lerem o relatório que nós fizemos e se confiarem em que, efetivamente, nós, a adesão que temos do relatório e a convicção de que temos é que o caminho é esse, a nossa preocupação é, no interior dos estabelecimentos, igualizar, digamos, a população que trabalha com os presos. A dimensão segurança é indiscutivelmente muito relevante, mas a dimensão ressocialização tem que estar cada vez mais presente. E, portanto, nós precisamos ter uma população heterogénea no interior dos estabelecimentos a trabalhar com os presos, e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. O relatório do Comitê da Tortura, de Prevenção da Tortura, tem efetivamente muitos pontos críticos. Mas eu quero também chamar a atenção para que no relatório, em várias vezes, se refere coisas que melhoraram, e relativamente até às questões da saúde, o relatório tem uma abordagem positiva, por exemplo, da situação em Caxias. E, portanto, nós não podemos apanhar do relatório. É verdade que é importante para nós perceber o que corre mal, porque, obviamente, o que corre bem é importante, continua a correr bem, e temos que perceber o que corre mal para alterarmos o que corre mal. Mas quero também significar que o Comitê da Tortura teve em 11 estabelecimentos, e as críticas que nós temos, essencialmente, são reconduzidas a Santa Cruz do Bispo, ao EPL, a Setúbal e a Monsanto. E são críticas com incidências diferentes, em matérias relativamente diferentes. Foi-me colocada a questão de saber se posso garantir que num próximo relatório não seremos confrontados com questões da mesma natureza. Eu estou convencida de que no próximo relatório haverá ainda questões desta natureza, sobretudo as questões que se prendem com os, porque reparem que nós não temos aqui propriamente um padrão geral de violência relativamente aos reclusos. Aquilo que temos são casos que acontecem no sistema, que é mau que aconteçam no sistema, mas que são casos relativamente aos quais nós trabalhamos, quer no domínio da prevenção, quer no domínio da formação, quer no domínio das instruções concretas, e eu posso ler, se os deputados seguramente receberam, as circulares que foram emitidas na sequência disso, relativamente ao uso da força e às condições do uso da força, mas, obviamente, temos depois capacidade para, sempre, quando uma situação desse género se verifique, reagirmos. E também tenho a noção, a percepção que tenho, é que isto não é uma coisa sistémica, que o sistema prisional não é um sistema onde as pessoas sejam sistematicamente maltratadas. Eu, no dia em que isso acontecer, alguma coisa tenho que fazer, ou não fico cá, provavelmente. Quer dizer, não tenho essa ideia. A ideia que tenho, pelo contrário, é de que, efetivamente, há situações de violência no sistema prisional, há situações episódicas, essas situações são identificadas, nós temos, digamos, uma rede que permite prever, prevenir e reagir, mas que a generalidade dos guardas prisionais tem, efetivamente, uma formação que lhes permite lidar com estas situações. A situação diferente é aquela que aparece referenciada relativamente a Santa Cruz do Bispo e à necessidade de os guardas prisionais que lidam com este tipo de doentes terem outra formação. É verdade que fizeram formação em 2012, é verdade que é necessário retomar a formação nessa matéria, portanto, na relação interpessoal com doentes com estas características. Pronto, em Santa Cruz do Bispo vão entrar agora dois novos psiquiatras no dia, penso que no dia 2 de Abril, portanto está muito, muito, muito próximo. E eu creio que, no essencial, respondi às questões que me foram colocadas pelos senhores deputados. Tá? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Creio que não há mais questões a esclarecer, pelo que, agradecendo a sua presença e esclarecimentos, dou por encerrada a audição.
Muito obrigada.